A Francisca, que já está connosco. Olá, Francisca, bem-vinda. Boa tarde.
Boa tarde.
Olá, outra vez, Francisca.
Olá, Francisca, de novo.
Vamos às sugestões de fim de semana. Pronto, começamos.
Vamos a isso. Começamos com uma sugestão para fazer, porque está a chegar a 10ª edição do Open House Lisboa, que acontece já este sábado e domingo. O tema este ano é Caminhos da Água, que desta vez vem moldar então as paisagens de Lisboa e Almada, e como é habitual, esta é uma proposta da Trienal de Arquitetura de Lisboa, que este ano é comissariada pelo coletivo Baldios, que se dedica à arquitetura paisagista.
Mas, Francisca, percebi bem, portanto, tudo isto se vai estender também à Almada?
Exatamente, a iniciativa estende-se pela primeira vez às duas cidades das duas margens do Tejo e envolve 68 espaços para visitas gratuitas, sendo que muitos destes espaços, como é habitual no Open House, ou são espaços privados ou então não estão habitualmente abertos ao público, o que torna tudo um bocadinho mais apelativo, não é? E é um bocadinho a magia daquilo que é o Open House. E destes 68 espaços, 49 deles são espaços novos que nunca estiveram no programa, portanto acho que há aqui mais.
Há muito para ver, não é?
É muito para ver.
E muito para fazer também. Portanto, o que é que no programa tu poderias destacar? O que é que devemos estar mesmo assim atentos?
É muita coisa, mas realmente, assim, para fazermos aqui um resumo, para além destes espaços que pressupõem visitas guiadas ou independentes, há também dois passeios sonoros, um pelo Vale de Chelas e outro também chamado Conhecer a Água, que é o mais especial. É feito pelo Leito do Tejo, numa viagem entre Cais do Sodré e Cacilhas. Portanto, a ideia aqui é ouvir a peça sonora, não é? Criada por Matilde Meirelles na versão portuguesa e Christabel Sterling na sua versão inglesa. Mas enfim, isto enquanto se viaja de Cacilheiro, portanto parece-me uma ótima sugestão. A programação pode ser consultada com todos os detalhes no site do Open House, para quem quiser organizar a agenda para o fim de semana. E como sempre, as visitas, todas estas visitas e atividades são gratuitas, mas claro, por questões de segurança e de gestão pandémica, alguns espaços exigem reserva prévia, portanto
é só fazerem essas
reservas através de e-mail, conseguem ver tudo no site.
E para beber, Francisca, sugestões?
Trago-vos uma sugestão que tem o seu quê de bizarro, mas acho que não devia passar ao lado disto. Então, esta sexta-feira arranca uma digressão pelo país de uma impressora chamada Stouty, da Guinness, a marca de cervejas que acho que todos conhecemos aqui.
Sim, mas alto. Já beber, portanto, sou eu a intervir, não é? Portanto,
sim, claramente.
Exatamente. Nisso, Tiago,
mas vamos esclarecer isto. Uma tour de uma impressora? O que é que queres dizer com isso exatamente, Francisca?
Exato. Basicamente, chegou a Portugal uma impressora do XPTO que permite imprimir fotografias na espuma da cerveja. Então...
um essencial.
Já faltava.
Ok.
É um básico. Então, para aderir a esta iniciativa, as pessoas basta deslocarem-se aos bares aderentes nas cidades de Lisboa, Porto e Algarve. Há vários na zona do Algarve. Sendo que a tecnologia da impressora permite então realizar impressões na espuma da cerveja, utilizando uma tinta comestível com extrato de malte. Portanto, não faz mal.
Se fosse esmalte, era péssimo.
Esmalte, não é?
Mas podia ser bom para os dentes.
Aí já haveria problemas, se calhar já não era tão comestível. Mas enfim, é extrato de malte, portanto combina bem com a cerveja. E para imprimir a dita selfie, basta enviar então a fotografia através do telemóvel para a impressora, que depois lá as pessoas do bar vão colocar a cerveja na máquina e esperar que a magia aconteça em 10 segundos. E em 10 segundos têm a vossa cara.
Portanto, basicamente, isto passará a que as pessoas, afinal de contas, peçam cervejas com muita espuma, não é?
Com
gravata, com uma boa gravata, para a impressão não desaparecer.
Eu era ótima, exatamente, para estar do outro lado do balcão, porque eu acho que eu não...
Não tens talento, não, Francisca.
Não é o meu talento.
Não. Okay.
Eu acho que é aqui que sim.
Eu posso te ensinar como é que isso se faz. Entretanto,
obrigada,
torradeiras com desenhos também para não?
Ah, pois é, também.
Torradeiras.
Sim.
Bom, isto de facto era...
E depois são daqueles... Eles inventam tudo, não é? É nesta
eles
altura
inventam
que se diz,
tudo.
Eles inventam tudo.
Isto é uma coisa... Exato. Que a tua avó diria também.
Mas repara, depois de algumas cervejas, pode ser que as imagens coisas em 3D, como aquelas imagens meio desfocadas.
Já começas a ver duas, não é? Sim. Ora, esta de facto era a invenção que o mundo precisava. Onde é que se pode beber isso?
Então, há vários sítios e nas redes sociais da Guinness dá para consultar tudo com mais detalhe, mas esta sexta e sábado, em Lisboa, a impressora vai estar no O'Gillian's Irish Pub e depois no Bar dos Trovadores, dia 1 e 2 de outubro. A norte, no Porto, a tour arranca no Ryan's Irish Bar, portanto, precisamente hoje e amanhã, e depois no Bar Ferro, a 1 e 2 de outubro. Já na zona do Algarve, a iniciativa está presente também este fim de semana no Bar Hole in One e depois no Murphy's Bar. Portanto, quem quiser ficar marcado, deixar a sua marca na espuma
da cerveja. Fica a sugestão.
Não na espuma dos dias.
Não, isso não. Já temos a bebida, vamos agora para a comida. Eu vou mudar a nossa banda sonora, aqui a nossa trilha de fundo, para uma coisa que eu sempre sonhei fazer, que é ouvir Kim Barreiros enquanto ouço sugestões para o fim de semana.
Não é?
Vai, Francisco.
É ótimo. Não sei se vocês são fãs de queijo.
Claro, mas, sim, claro.
Pronto, se forem, talvez gostem desta novidade, até porque tudo o que é queijo é possível que encontrem nesta Queijaria do Monte, que é um novo espaço no Estoril, com uma seleção de queijos franceses, suíços, italianos, espanhóis, holandeses e, claro, portugueses.
Portanto, são queijos com mais carimbos no passaporte que eu. Que variedades é que encontramos por lá, Francisca?
São mais de 60 as variedades de queijos, de vários tipos de leite, vaca, cabra, ovelha e búfala. Entre uma longa lista de referências, obviamente há uns que são a estrela da companhia, é o caso do queijo Gouda com 1000 dias de maturação. Este queijo deve cheirar muito bem. O Parmigiano Reggiano de 30 meses, o queijo de São Jorge de 24 ou então o Conté de 30 meses. E todas as semanas a queijaria recebe também queijos de produtores artesanais para criar as suas próprias combinações. Agora tinha um queijo brie com trufa fresca da Toscana, portanto.
Isso é excelente. Mas aqui dá. Francisco, quem é sabes que dá para. Para provar, tipo, alguma coisa antes de levar para casa, se tem assim não é? Umas amostras.
Para não ir ao engano, não é? Para não ir ao engano. Dá para provar, até porque os fundadores querem fazer da Queijaria do Monte um espaço de provas, e então saem de trás do balcão algumas tábuas de queijo com várias escolhas do freguês, que pode escolher qual é o queijo que quer provar, e a oferta é complementada também com outros produtos, como os vinhos, as bolachinhas, aquelas bolachinhas que compra as tábuas, foie gras, mostardas e presunto.
E portanto isto, fim de semana é sempre para a geneira, queijos e que mais?
Há mais para comer. Saímos de Lisboa um bocadinho precisamente e saltamos para todo o país. Isto porque o projeto Dine, que leva refeições pré-preparadas de vários restaurantes de Portugal, a casa das pessoas, alargou a entrega dos seus kits a todo o território nacional e portanto deixou de entregar apenas na Grande Lisboa, que é uma grande novidade. Enfim, mas é ótimo.
E portanto, isso é o mesmo que, desculpa, Francisca, que encomenda a comida naquelas plataformas que todos nós sabemos, é isso? Percebi bem?
Não.
Não
tem nada a ver. Então, os kits chegam a casa numa caixa com tudo aquilo que é preciso para ser finalizado. Leva cerca de 15 a 20 minutos. Pode ser feito na cozinha de qualquer um de nós. Não precisamos de ser asos na cozinha, até porque as instruções explicam tudo. A comida vem embalada em vácuo e pode ser guardada no frio. E não chega pronta a comer, lá está, como essas aplicações que nos entregam comida em casa, mas sim pronta a ser finalizada. Portanto, tu é que dás o toque final em casa.
Deixa-me só fazer aqui uma nota.
Sim, claro.
Há um restaurante que começou a fazer isto na altura da pandemia, um restaurante em Sesimbra, que esteve em experiências, grandes experiências, para conseguir afinar, enfim, e as coisas chegarem ao prato como. E também
como
é assim. Sim, claro que nunca será exatamente a mesma coisa, não é? Mas. E eles continuam a ter este tipo de serviço. Não só entregam, como é possível comprar lá. É muito interessante.
Mas, então, isto já há muitos restaurantes, imagino eu, que chegam desta forma à casa dos portugueses, Francisco.
Sim, e desde que o projeto começou, em maio, penso eu, já há até mais restaurantes aderentes. De momento, a oferta podem pedir, por exemplo, o arroz de pato do Frade, do restaurante, que é um restaurante em Lisboa, as bochechas de porco preto da Mercearia Gadanha.
Estes passam excelentes.
Não é?
Tenho que referir,
eu também concordo contigo.
Bem o restaurante.
O caril de grão e gamba do Almeja, no Porto. O gratinado rabo de touro do O Balcão, em Santarém. o leitão laqueado do Eleven. O Eleven tem uma estrela Michelin, portanto, boa. Chega-nos aqui. Podemos fingir que temos uma estrelinha também a acabar este leitão do Eleven em casa.
Sim, no fundo, estás a enganar alguém que convidaste para jantar,
exato.
Não é?
Sim, digo que vamos jantar um Michelin, na verdade, comem na nossa sala com um leitãozinho preparado por nós, acabado por nós. E há ainda um prato vegan, que é uma das novidades, que são os noodles de chili e de frutos secos de Sara Maraval, que tem o projeto The Green Chef. Portanto, os kits têm a opção de duas, para pedirem para duas ou quatro pessoas, e as encomendas são feitas através do site e chegam lá.
Portanto, coisas para fazer no fim de semana não faltam. A Francisca Dias Real deixou-nos aqui algumas propostas. Tem mais no site do Observador. É a Francisca que assina um artigo que encontra por lá, numa secção do nosso site que se chama Nunca Mais é Sábado, que é uma frase que eu repito tantas vezes. Francisca Dias Real, obrigada.
Amanhã é sábado. Obrigada.
Até para a semana. Obrigada. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.